Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. Numa mensagem dirigida ontem à filha Bernice por ocasião do dia de Martin Luther King, o Papa Francisco enfatizou que é possível trabalhar juntos para criar uma comunidade baseada na justiça e no amor fraterno. O texto foi publicado num opúsculo junto a outras mensagens em homenagem ao evento e à figura de Martin Luther King Jr., líder do movimento pelos direitos civis dos afro-americanos. Em Cabo Verde, o recenseamento eleitoral deve estar suspenso a partir das 24 horas do dia 11 de fevereiro até 18 de abril. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fiquem então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. No dia do feriado nacional nos Estados Unidos da América, pela celebração ontem do dia de Martin Luther King, comemorado sempre na terceira segunda-feira de janeiro, e data próxima ao aniversário do ativista, que neste ano completaria 92 anos de idade, o Papa Francisco enviou uma mensagem à filha Bernice neste 18 de janeiro. O texto foi publicado num opúsculo junto a outras mensagens em homenagem ao evento e à figura de Martin Luther King Jr., líder do movimento pelos direitos civis dos afro-americanos. Bernice Albertine King, também ela uma ativista apaixonada, como seu pai e atual presidente do King Center de Atlanta. No mundo de hoje, escreve o Papa, onde se multiplicam os desafios referentes às injustiças sociais e às divisões e aos conflitos que impedem a realização do bem comum, o sonho de Martin Luther King Jr. de harmonia e igualdade entre todas as pessoas alcançado através da não-violência e dos instrumentos da paz permanece sempre atual. Portanto, citando a Fratelli Tutti, o Papa reitera que cada um de nós é chamado a ser um artesão da paz, unindo e não dividindo, extinguindo o ódio e não preservando, abrindo os caminhos do diálogo. Dessa forma, continua Francisco na mensagem, seremos capazes de nos ver não como estranhos, mas como próximos, na verdade da nossa dignidade comum como filhos do Todo-Poderoso. Somente assumindo um forte compromisso para concretizar essa visão, continuou o Papa, podemos trabalhar juntos para criar uma comunidade baseada na justiça e no amor fraterno. Em entrevista de junho de 2020, de Bernice concedida ao Observatório Romano e ao Vatican News, a ativista falou sobre o compromisso pela igualdade, pela cultura de paz e pelo valor da não-violência. Na oportunidade, um dia após o Freedom Day, Bernice enfatizou a grande harmonia entre o seu pai e o Papa Francisco, que ela encontrou duas vezes no Vaticano em 2018. Ao recordar o apelo do Pontífice de não acolher o caminho da violência porque leva à autodestruição, Bernice destacou que os meios que usamos devem ser coerentes com o objetivo que queremos alcançar. E se esse objetivo é a paz, certamente não podemos alcançar a paz com métodos violentos. E isso, acrescentou ela, certamente está de acordo com o pensamento do meu pai. Se abraçarmos a não-violência, poderemos fazer progressos na construção de um mundo mais justo, igualitário, humano e pacífico. Permanecei no meu amor e produzireis muito fruto. É o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano. Pormenores com o colega Jackson Erpen.
Nos apelos que costuma fazer após rezar o Ângelus, o Papa Francisco recordou o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que no Hemisfério Norte é celebrada de 18 a 25 de janeiro, enfatizando que a unidade é sempre superior ao conflito.
Domani é uma jornada importante. Inicia a Semana de Preghiera para a Unidade dos Cristãos.
Amanhã é um dia importante. Tem início a semana de oração pela unidade dos cristãos. Esse ano, o tema refere-se à advertência de Jesus. permanecei no meu amor e produzireis muito fruto. Na segunda-feira, 25 de janeiro, concluiremos com a celebração das vésperas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, juntamente com os representantes das outras comunidades cristãs presentes em Roma. Nesses dias, rezemos juntos para que se cumpra o desejo de Jesus, que todos sejam um, a unidade que é sempre superior ao conflito.
O desiderio de Jesus, que todos siano una sola cosa, l'unità, que sempre é superior ao conflito.
Celebração das vésperas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, terá transmissão em português pela Rádio Vaticano, Vatican News.
Sofrimento e consternação, mas também conforto e esperança. Estes são os sentimentos que alimentam a mensagem que os bispos da República Centro-Africana dirigem ao país neste momento de dificuldade no final da sua Assembleia Plenária, que começou em 11 de janeiro passado e terminou no dia 17. Há dias o país vem sendo ameaçado por grupos rebeldes armados que, após as recentes eleições presidenciais, desencadearam uma série de ataques com o objetivo de entrar na capital Bangui. A situação humanitária é muito grave. 30 mil pessoas já fugiram da violência e mais de 60 mil, segundo a ONU, estão deslocadas internamente, com mais de metade da população, 2,3 milhões de pessoas, que correm o risco de sofrer de insegurança alimentar em 2021 e com uma pessoa a cada 9 levada à carestia. Sofremos com o nosso povo, que vive todos os dias com medo e incerteza de um amanhã que o paralisa. A condição do país no início deste novo ano é comparada pelos bispos aos paralíticos curados pelo encontro com Jesus, a quem o levam, com um grande ato de solidariedade, abrindo espaço na multidão. Ele está imóvel, mas vivo, escrevem os bispos. Ele não pode se mover sozinho. Hoje, uma série de restrições impede a República Centro-Africana de se mover livremente, de caminhar no caminho do bem, de dar o melhor de si mesma para o bem-estar dos seus filhos. O mal se manifesta de muitas maneiras: raiva, inveja, maldade, mentira, manipulação, violência, assassinato, guerra, pecados que paralisam e impedem a promoção dos grandes valores da fraternidade, da justiça e da paz. Para resolver a crise atual no país, dizem os prelados, é necessário um compromisso real de todos. O maior mal é a falta de amor pelo país. O tribalismo, o nepotismo, a ganância pelo poder e a incapacidade de sentir-se irmão jogou o país nas mãos de mercenários e bandidos. Precisamos, ao invés disso, escrevem os prelados, de uma sincera solidariedade nacional e internacional para restaurar a autoridade do Estado e consolidar todas as instituições da República Centro-Africana. Comecemos então a reconstrução. Este é o convite final dos bispos. Vamos mudar as nossas mentes, nossos espíritos, nossos corações para seguir em frente. O amor continua sendo a lei suprema do cristão. Que este amor, esperam os bispos, se traduza em solidariedade, benevolência, perdão, autossacrifício para o bem comum. Abramos-nos à ação do Espírito e veremos a verdadeira paz florescer na nossa terra centro-africana.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Num balanço divulgado nesta segunda-feira, dia 18, já subiu para 81 o número de pessoas que morreram por causa do violento terremoto de magnitude 6.2 que atingiu a ilha de Sulawesi, na Indonésia. A Caritas local abriu um centro de emergência e está acolhendo 15 mil pessoas nas paróquias, enquanto a Conferência Episcopal Italiana doou 500 mil euros para auxiliar as famílias mais afetadas. Pormenores com a colega Andressa Colette.
Neste final de semana, veio a solidariedade do Papa com aqueles que sofrem as consequências do violento terremoto registrado na semana passada na ilha de Sulawesi, na Indonésia, mas também de várias instituições comprometidas em ajudar os centenas de feridos e 19 mil desabrigados. O sismo de magnitude 6.2 não desencadeou um aviso de tsunami, mas já deixou pelo menos 81 pessoas mortas, segundo o último balanço divulgado na manhã desta segunda-feira. Com pelo menos 3 deslizamentos de terra que invadiram várias aldeias, muitas pessoas ficaram presas nos escombros, estradas ficaram bloqueadas e a falta de energia elétrica e de linhas telefônicas tornaram difícil o contato e os pedidos de socorro. A Caritas local, porém, esteve presente desde o início dos resgates, quando decidiu abrir de imediato as paróquias de Mamuju e Poliaui como um centro de emergência para acolher 15 mil pessoas deslocadas, explicou Fred Hunt Taruk, diretor da Caritas da Indonésia. De fato, as buscas estão concentradas especialmente em cerca de 8 localidades da cidade de Mamuju, onde se acredita que ainda haja pessoas presas nos escombros. Enquanto isso, produtos de necessidade básica para a população afetada estão sendo transportados por via aérea e marítima. Aviões de carga com alimentos, tendas, cobertores e outros suprimentos de Jakarta já desembarcaram para efetuar a distribuição aos abrigos temporários. O apoio também chega de outros países. A Conferência Episcopal Italiana também está se mobilizando em prol das pessoas atingidas pelo violento terremoto, expressa condolências e assegura orações à população, mas também está doando 500 mil euros que serão destinados a quem mais precisa. A Caritas italiana, por exemplo, que trabalha há anos naquele país em sinergia com os atores locais, também recorda que todos podem colaborar com contribuições voluntárias que chegarão à Indonésia. Basta seguir as instruções disponíveis no site www.caritas.it, pois é essencial que todos os esforços sejam feitos para garantir a máxima prontidão para alcançar as áreas mais periféricas e as comunidades mais vulneráveis, na esperança de que o balanço das vítimas e dos danos não piore ainda mais.
Em Cabo Verde, o recenseamento eleitoral deve estar suspenso a partir das 24 horas do dia 11 de fevereiro até 18 de abril, data da realização das eleições legislativas de 2021 no país, conforme o calendário eleitoral já publicado no Boletim Oficial. Em conferência de imprensa para a apresentação do calendário eleitoral, a membro da Comissão Nacional de Eleições, Cristina Leite, adiantou que os jovens que completam 18 anos até a data das eleições podem recensear e apelou a todas e todos que façam a sua inscrição para ganhar o direito ao voto.
Todo cidadão que ainda não tenha procedido à sua inscrição, e para fazer um apelo a todos os jovens que completam os 18 anos até ao dia das eleições, que procedam à sua inscrição como condição indispensável para o exercício do seu direito de voto. Só podemos exercer esse direito uma vez que estejamos inscritos no recenseamento eleitoral. Tem para fazê-lo até às 24 horas do dia 11 de fevereiro, porquanto a suspensão inicia-se às 0 horas do dia 12 de fevereiro.
Neste momento, há kits de recenseamento em diversas localidades a nível do país e também na diáspora como forma de facilitar o acesso ao recenseamento. Cristina Leite demonstrou, entretanto, alguma preocupação para com o recenseamento na diáspora devido ao confinamento em muitos países europeus por causa do Covid-19.
Temos alguns constrangimentos ligados a isso, que está a decorrer na diáspora o recenseamento e, de alguma forma, estão limitados face ao confinamento em que muitos países europeus, não é? É de conhecimento público, muitos países decretaram estados de emergências com a imposição do confinamento e, portanto, isto também constitui um constrangimento para a deslocação das nossas comissões de recenseamento no estrangeiro. Acaba por ser um constrangimento nessa matéria.
Independentemente dos constrangimentos, o calendário eleitoral impõe que o recenseamento seja suspenso às 24 horas do dia 11 de fevereiro até a data das eleições. As comissões de recenseamento eleitoral têm até o dia 22 de fevereiro para fazer a exposição dos cadernos para efeito de consultas e reclamações dos interessados. De acordo com o calendário eleitoral, desde 14 de janeiro começou a vigorar a proibição da publicidade comercial e a partir do dia 17 de fevereiro ficam proibidos o lançamento das primeiras pedras e inaugurações.
A partir de 17 de fevereiro fica vedado, ou seja, proibido a todos os titulares de cargos políticos e públicos a aprovação ou concessão de subvenções, donativos, patrocínios e contribuições aos particulares. Realização de cerimónias públicas de lançamento de primeiras pedras ou de inaugurações. Para além de lhes ser exigível, no exercício das suas funções, uma rigorosa neutralidade perante todas as candidaturas, não podendo, na qualidade de titulares de cargos políticos, repito, na qualidade de titulares, ou seja, no exercício das funções públicas, intervirem direta ou indiretamente na campanha eleitoral, nem praticar atos que de algum modo favoreçam ou prejudiquem um concorrente às eleições em detrimento ou vantagem de outros, por força do artigo 97 do Código Eleitoral.
As eleições legislativas em Cabo Verde para a eleição dos 72 deputados que integram a Assembleia Nacional estão marcadas para o dia 18 de abril e vão decorrer em 13 círculos eleitorais, sendo 10 no país e 3 na diáspora. As candidaturas devem ser apresentadas ao Tribunal de Comarca entre 27 de fevereiro e 9 de março e a campanha eleitoral arranca às 0 horas do dia 1 de abril e termina às 24 horas de 16 de abril. O voto antecipado pode ser requerido aos presidentes das câmaras municipais do Conselho de Residência entre 3 e 6 de abril. África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a última parte das considerações do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha sobre alguns aspectos do ano 2020 que passou e perspectivas para este novo ano 2021 que apenas iniciou.
Tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota, não despreze essa matriz. Ora cota, me conserva por favor. Ora cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor. Ora cota. Ora cota,
um segundo elemento é a dimensão da finossacracia. Esse domínio da finossacracia, que foi pilotado pelo FMI e o Banco Mundial, criados depois da Segunda Guerra Mundial, com um intento muito claro de impedir que o desastre econômico de 29, que permitiu a Hitler de montar ao poder, não se pudesse repetir. O Banco Mundial e a FMI deixaram de ser instrumentos de equilíbrio econômico mundial. Deixaram de ser instrumentos de prevenção para que guerras não possam acontecer. E tornaram-se sistemas financeiros para impor medidas de dependência e de destruição econômica dos países mais pobres. Isso viu-se na Argentina, viu-se no Brasil, viu-se na América Latina. Mas esta financiocracia, o Banco Mundial controla o sistema financeiro mundial, controla os bancos privados, controla os bancos nacionais. Todos têm resposta a fazer e a trazer estas grandes instituições em que os países são contribuintes. Não podem ficar alheios ou não puderam não saber. A maior dívida que se fez na história do mundo, a maior falcatrua financeira, a pior experiência de roubar o futuro de toda uma geração, todo um país, como foram as dívidas ocultas de Moçambique. Quer dizer que Moçambique, na segunda grande reforma ou transformação do século XXI, se encontra no meio, a financiocracia. Em terceiro lugar, Moçambique encontra-se no centro de batalha por uma terceira razão. A razão de deslocamento das populações. Não tem que se ver simplesmente a questão do petróleo e do gás. O petróleo e o gás existem há muitos anos. O petróleo e o gás estiveram no centro das nossas guerras em África. Falo da guerra do Biafra de 62. Os recursos naturais estiveram no conflito que levou Mobutu ao poder no Congo. Os conflitos naturais estiveram na divisão do Sudão. Os conflitos naturais estiveram na mão missa da França na Algéria e mais tarde nos países como os Camarões, etc. Mas nunca nenhum desses lugares deslocaram-se milhões de populações à força. Este é o retorno, vamos chamar assim, eu não vou chamar colonialismo, nem neocolonialismo, porque essas palavras perdem o seu sentido na nova configuração. Mas é o retorno de uma opressão sem vergonha, sem escrúpulos. Uma opressão com cara aberta. Uma opressão que não mede medidas, meios e não tem vergonha de praticar o que pratica. Na semana passada, na Suíça, houve um referêndum. E o referêndum perguntava, será que os tribunais suíços podem julgar empresas suíças que vão matar pessoas ou vão militar contra os direitos humanos fora da Suíça? A população democrática da Suíça votou democraticamente? Não. Quer dizer, essas instituições não têm direito a fazer práticas contra a natura e contra a humanidade quando é feito na Suíça, mas quando elas saem para fora, vale tudo. Era exatamente o que acontecia no período de escravatura. Quer dizer, tudo se podia fazer desde que se fizesse fora dos nossos muros e nos trouxesse ganho. É o que Peter Sloterdijk chama de razão cínica. Ora, senhores, é contra esta razão cínica que nós temos doravante que militar. Quer dizer que a militância do século XX tem que nos ensinar alguma coisa. Mas Christopher West, o filósofo americano, escreve um livro recente e diz que nós temos que aprender do que aconteceu no tempo passado. Então, o que é que nós temos que aprender? Primeiro, nós temos que aprender os aspectos positivos. Que determinados, unidos, como foi com a ANCP, apesar da distância do posicionamento dos países, nós podemos atingir os nossos objetivos. Mas eles têm que ser claros. Nós temos que ser capazes de lutar e batermos para dizer, custe o que nos custar, este objetivo vamos atingir. Esta foi a geração dos primeiros combatentes da luta. Isto foi a geração que deu sentido à forma e sentido às independências africanas. Mas uma segunda coisa é que o século XX, como dizia Erich Hausbaum, foi continuação do século XIX por causa do nacionalismo. Quem inventou as nações nos espaços geopolíticos que conhecemos hoje em África foram os europeus. E esses europeus conheceram através da morte e das guerras os limites desse nacionalismo. E eles abandonaram o nacionalismo. O que é que nos leva a continuar a pensar que podemos construir um futuro confinados em espaços geográficos que respondem simplesmente às necessidades e aos interesses europeus? Foram os europeus que traçaram as linhas e traçaram para responder aos seus próprios interesses. São eles que custam o custar querem manter e que só refazem a geografia quando esses próprios interesses são metidos em causa. Nós temos que repensar numa geopolítica, temos que repensar numa geopolítica que responda a uma dinâmica africana de liberdades e de independência. E isso passa pela unidade. Muitos pequenos dirigentes de pequenas nações, pelo orgulho de ser presidentes, por terem um palácio presidencial, preferem a sua pequenez à liberdade dos próprios povos. Preferem confinar-se a um espaço de rei, de imperador, de presidente. A liberdade que temos que ter amanhã vai passar por a existência daquilo que é a Polónia e a Hungria na Europa. Pequenos países que podem paralisar todo um conjunto. Mas esse é o preço que tem que pagar a Europa para continuar a se apresentar como uma potência que pode rivalizar com potências concorrentes. E esse é o preço que temos que pagar se nós queremos, de facto, pensar em ser livres. Não nos faltam exemplos. Todo o panafricanismo no século XIX, até Kuruma em 45, passando por Dubois, na leitura que a mulher fez, a ideia de pensarmos numa África verdadeiramente unida. Não nos faltam ideias económicas. A ideia desenvolvida por Che Kamadou Dia, quando falava da complementaridade económica, quando dizia que o futuro do mundo são grandes espaços de unidade económica. Não nos passam ideias culturais de Che Kanta Diop, que falava da complementaridade cultural, pensarmos a partir das nossas línguas. Não nos passam exemplos de sucesso. A ANCP é o grande exemplo, que a distância não é suficiente para impedir que uma militância comum com objetivos claramente traçados, possa nos levar à liberdade em conjunto. Por isso, se o século XIX foi um século do nacionalismo e os fautores assim já abandonaram, se o século XX é a construção, através de um conflito ideológico, de uma espécie de sobreposição que se confina e se configura hoje na vitória dos Estados Unidos sobre os outros, o século XXI vai ser um século onde as questões da natureza, as questões da finança, hoje manipulados e manipuláveis pelos big data, que até pensam fazer uma moeda única, uma criptomoeda independente, que não responde nem às nações, nem às organizações internacionais, mesmo se não são democráticas. Se o século XXI começa com o retorno de uma dominação selvagem e sem escrúpulos, o único antídoto que podemos ter é um pensamento mais forte, mais virulento, mais tornado à unidade. Unidade na sua maneira de pensar. Uma maneira mais comum e comunitária de fazer filosofia em comum, fazer um pensamento partilhado, pensarmos juntos. E, em segundo lugar, uma abdicação das nossas pequenezas, para darmos conta que o ritmo da história não é ontem, é o amanhã. E o imperativo dessa história da manhã leva necessariamente a ideias de repensarmos os passos nos quais as nossas independências, as nossas liberdades podem ter sentido. Escrevi um livro há anos que eu dizia que das independências das liberdades. Senhores, o tempo das independências já acabou. Aquilo que nós precisamos são liberdades. E se não formos livres, até as independências vão acabar. Vão acabar e vão desaparecer. Mais do que nunca, os tempos que nós temos pela frente é uma grande luta pelas liberdades. Mas como dizia o velho Washington, as liberdades implicam responsabilidade. E oxalá que nós saibamos assumir as nossas responsabilidades. Se não o fizermos, a escravatura não será uma história do passado, mas será a história do nosso futuro. Boa sorte a todos nós. Boas festas a todos nós. Obrigado.